Brasília foi forjada pelas mãos de políticos, técnicos e, segundo as estimativas, mais de 30 mil operários. Em 3 anos e 7 meses, desde que Juscelino Kubitschek realizou a primeira visita em outubro de 1956, no meio do Cerrado e em vários pontos do país, milhares de brasileiros e brasileiras estavam envolvidos com a construção. Nesse contexto, a atuação do Congresso Nacional foi fundamental, como ressalta o consultor legislativo do Senado, Marcos Magalhães.
Nós observamos que o legislativo constrói o quadro normativo, o enquadramento jurídico necessário para transferência e para mudança da capital. Mas eram necessários orçamentos. Esses orçamentos eram apoiados e aprovados anualmente no Congresso Nacional, favorecendo naturalmente a própria construção da cidade.
A contribuição do parlamento foi reconhecida nos 3 discursos feitos na sessão de instalação do dia 21 de abril. Ao declarar abertos os trabalhos do Legislativo em Brasília, João Goulart, vice-presidente da República e presidente do Congresso, disse sobre o poder legislativo.
Não se poupou em horas incontáveis de exaustiva atuação para elaborar os instrumentos legais que lhe permitem hoje, reforçado o mérito de sua decisão, dar cumprimento à própria deliberação de efetivar a mudança na data fixada pela lei.
O senador Felinto Miller, vice-presidente do Senado, também registrou o papel dos líderes das bancadas partidárias que apoiavam o presidente da República e dos demais parlamentares.
E não só essas bancadas, mas a quase totalidade dos representantes do povo brasileiro no Parlamento Nacional. Se empolgou pela grande ideia, não regateando sua colaboração no sentido de armar o poder executivo de leis e recursos necessários à execução da obra gigantesca.
O cientista político Otaciano Nogueira aponta um exemplo significativo da participação do Congresso Nacional no processo da fixação da nova capital.
O Congresso teve parte ativa e muito importante na definição do modelo que ia se adotar. Da iniciativa do Congresso, por exemplo, o fato de se exigir que houvesse uma instituição que deveria orientar, gerir, administrar, etc., a mudança da capital, que é a Companhia Urbanizadora da Nova Capital, Nova Cap.
A atuação da UDN assegurou muita polêmica traduzida em artigos e reportagens nos jornais da época. No Senado e na Câmara dos Deputados, os maiores expoentes eram o deputado Carlos Lacerda e o senador Afonso Arinos. Sara Abraão, uma das servidoras pioneiras do Senado em Brasília, é testemunha viva daquele momento.
O Mendes Sá dizia que isso aqui era um absurdo. Eles não queriam mesmo mudar, não. A UDN fez tudo para torpedear, vamos dizer assim, o projeto do Juscelino. Eles não queriam que viesse.
O atual presidente do Senado e do Congresso Nacional, José Sarney, era deputado federal na época e também testemunha a oposição à obra.
Ninguém acreditava que se conseguisse, naquela data marcada pelo Juscelino, a transferência, a UDN não aceitava. Grande parte ela procurou atrasar a inauguração. 2 deputados da UDN apenas aprovavam a mudança da capital, eu e o deputado Emival Caiado.
Emival Caiado era da UDN, mas sendo de Goiás, apoiava o projeto de Juscelino. E justamente porque os udenistas não acreditavam que a obra fosse ficar pronta a tempo, conseguiu aprovar seu projeto que definiu a data da inauguração. Apesar da UDN, a construção de Brasília contava com a adesão da maioria dos deputados e senadores. Segundo Otaciano Nogueira, Juscelino Kubitschek agiu com muita habilidade diante da oposição udenista.
Temia muito o problema de dissipação de recursos, que seria um recurso muito importante. E o Juscelino, sabiamente, acabou com essa oposição quando, no projeto que mandou ao Congresso, estabeleceu que o presidente do Conselho Fiscal da Nova CAP seria indicado pela oposição. E foi um udenista, o Willis Meimberg.
A importância do legislativo está destacada na própria arquitetura e no plano urbanístico, afirma Marcos Magalhães.
Lúcio Costa enfatizava que esse triângulo na ponta da esplanada reuniria em cada um dos vértices os representantes dos 3 poderes. Niemeyer depois foi mais preciso. O principal monumento a ser destacado na esplanada seria o Palácio do Congresso Nacional, pois precisamente naquelas cúpulas é onde se tomariam as decisões políticas mais importantes relativas à vida da própria nação.
Marcos Magalhães chama atenção para outra singularidade. Pela primeira vez, Câmara e Senado funcionam em um espaço compartilhado.
É evidente que isso tem impacto no cotidiano do próprio exercício do poder, até na própria dinâmica na solução das crises políticas mais delicadas do país. E é interessante observar como é que Senado e Câmara pensaram essa proximidade no momento da sua construção e a interlocução que se estabeleceu com Niemeyer. Curiosamente, a solução encontrada foi uma solução excelente. A sede do Congresso Nacional, se pegarmos todas as sedes legislativas do mundo inteiro, seguramente é uma das sedes mais impressionantes.
Superados todos os obstáculos, Brasília estava inaugurada e o Congresso Nacional precisava funcionar. Para isso, seus servidores tinham que estar no Planalto Central.